CBN Professional, um conteúdo exclusivo para podcast.
Oferecimento Honda Automóveis do Brasil.
E nós vamos conversar hoje com Deli Matsu, CEO da Apus, que é uma empresa de tecnologia com soluções para a área de RH dos clientes. Então vai ter muita gente de RH querendo ouvir as dicas e um pouco dessas soluções. Deli, tudo bem? Como vai?
Tudo jóia, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conversar um pouco com vocês sobre o que a gente anda fazendo na linha de contato entre a área de tecnologia e a área de gestão de pessoas.
Realmente é uma área que a gente tem muito interesse. Primeiro, quero já de cara sair perguntando para você aqui o seguinte, Deli. Como é que a tecnologia pode ajudar uma empresa numa área tão ligada ao cuidado com as pessoas?
Se tem uma das áreas que mais evoluiu no conhecimento de tecnologia, na aplicação de tecnologia, é o entendimento do comportamento das pessoas. Tá? Então, gestão de pessoas nada mais é do que entender como seus colaboradores são motivados, são incentivados e podem se desenvolver. É muito similar à tecnologia que você usa para entender comportamento de consumidores. Então, é basicamente um transporte dessa tecnologia e dessa metodologia para dentro de gestão de pessoas.
Metodologia de quem cuida da área dos consumidores na empresa vão entender como é que transporta isso para RH.
Essa é a grande dificuldade e a razão pela qual o RH está para trás na evolução na adoção de tecnologia, porque o profissional típico de RH tem dificuldade de se aproximar de tecnologia e o profissional de tecnologia tem dificuldade de entender de gestão de pessoas. Então é neste momento que a gente está vendo esse aumento de tecnologia, está transformando o perfil do profissional de RH, que era talvez mais tradicional alguns anos atrás, e hoje é um cara muito mais voltado a dados, muito mais voltado à tecnologia e entendimento de como se usa programa de incentivo, análise de grande volume de dados, de comportamento de funcionário para poder prever o que ele tem que fazer para melhorar o ambiente de trabalho, para contratar as pessoas corretas e assim por diante.
Na HSM, Pedro, vocês percebem que existe essa dificuldade entre essas áreas?
Na HSM, esse é o tema do momento. Desenvolvimento de pessoas com mindset digital. Para o que vem por aí, para os grandes desafios do negócio do presente e do futuro. E é muito legal quando você fala sobre transportar essa experiência de atendimento ao cliente para dentro. A gente está falando de experiência do usuário dele, é isso? Ou seja, o que a gente aplica de experiência do usuário, criar experiências incríveis dentro da nossa empresa para que a gente gere experiências ainda mais incríveis para fora, é isso?
Imagina o Google, tá? O Google é uma empresa, eu trabalhei lá durante muitos anos, o Google é uma empresa que se esforça tanto para encantar os seus colaboradores, quanto se esforça para encantar os seus usuários. Tudo aquilo que vocês ouvem falar de escorregador, comida de graça, comida de chef, tudo aquilo é para encantar o colaborador, porque ele sabe que aquilo é o principal ativo competitivo no mundo de tecnologia, é ter os melhores engenheiros. Então, não adianta você se preocupar apenas com o teu usuário, o teu produto, porque você não vai conseguir sustentar o diferencial competitivo se você não tiver as melhores cabeças trabalhando para você.
Deli, mas você acha que isso vale para qualquer tipo de negócio ou só para as empresas que atuam no topo, que querem ser a número um de determinado segmento, como o Google quer ser sempre, por exemplo?
Infelizmente, vale para todas as indústrias. E as indústrias que não se deram conta vão ter problema grave. Tá? Então, eu vou te citar um par de exemplos. Imagina que a indústria que não se deu conta, e era uma indústria bilionária, não se deu conta da importância de tecnologia, foi atropelada, e a empresa de mídia foi atropelada pela indústria de tecnologia. Você vê o valuation, né? O valor das empresas que são apoiadas em tecnologia, especialmente as que sabem usar informação sobre os seus usuários, tem um valor de mercado muito maior do que as empresas que no passado eram especialistas em algum assunto. Então, olha hoje a lista das 500 maiores empresas da Fortune. Você vai ver que nos últimos 15 anos, 50% das empresas que estavam naquela lista desapareceram. E hoje essa lista é liderada por empresas de tecnologia. Estou falando de Google, estou falando de Apple, estou falando de Facebook, estou falando de Twitter. São as empresas de Uber, são as empresas que estão comandando essa lista porque os investidores e os acionistas reconhecem que o valor está na informação e não no processo.
O valor está na informação, mas quem... Ou seja, a indústria de mídia, quando você fala indústria de mídia, não é a indústria que produz conteúdo, ou é também?
É que a indústria de mídia sempre se equivocou. Essa é uma conversa um pouco mais profunda, mas a indústria de mídia...
É que você entrou na nossa área aqui, então...
então agora
agora não tem jeito.
Agora se explique. Eu só queria dar um esclarecimento. Eu conheço a indústria de mídia porque eu trabalhei durante alguns anos em indústria de mídia também. E o que acontece? A indústria de mídia acha que vive de geração de conteúdo. Não é. A indústria de mídia vive de distribuição de conteúdo. Então, quando ela vende o acesso exclusivo a um público. Isso é vender acesso exclusivo à audiência da CBN é um meio de acesso. O teu business é meio de acesso. Teu business não é conteúdo. Teu conteúdo é a forma como você atrai o público para quem você vende. Então, o teu business é um meio de acesso. Quem é que faz hoje o maior canal de acesso para conteúdo no planeta? O Facebook. O Facebook não faz conteúdo. O Facebook só controla o meio de acesso. É por isso que a publicidade do Facebook vale muito mais dinheiro que a publicidade de outras empresas de mídia.
Porque ele pode direcionar também para o público específico de qualquer
ele
anunciante.
Ele sabe exatamente quem é o cara que está ouvindo, que está assistindo. Ele conhece o hábito do cara. Ele sabe o que ele quer consumir. Ele apresenta só o que ele quer consumir. Então, da enorme possibilidade de assuntos que você pode trazer aqui para o teu ouvinte, o Facebook ele traz exatamente o que cada um quer ouvir no momento que ele quer ouvir. Essa é a diferença da eficiência do canal. Então ele é muito mais efetivo em distribuir o conteúdo e, portanto, tem um engajamento muito maior com o usuário e o usuário acaba dando mais valor e, portanto, o anunciante, em consequência, dá mais valor para esse business.
A indústria da mídia pode entrar nessa área da inteligência de entender melhor o seu consumidor? Deveria investir, na sua opinião? Já estou fazendo aqui a minha consulta particular.
Deveria, mas é mais difícil do que parece. Tá? A boca fica torta do hábito do cachimbo.
Complicado.
Então, se você observar o histórico das grandes empresas de mídia no planeta, nenhuma delas conseguiu fazer uma transição perfeita. Algumas evoluem muito rápido e tem empresas que conseguem se adaptar, mas a velocidade da adoção é insuficiente para poder contrapor a entrada de um competidor como o Facebook, ou como o Google, ou como o Twitter.
Em algum momento você acredita que houve ali um erro de como encantar o seu próprio funcionário, seu próprio colaborador?
Não, eu não acho que os gestores de empresas de mídia jamais tiveram condição de competir. Porque eles não foram treinados como engenheiros de software, eles não são treinados para pensar em escala, eles não, o hábito deles é diferente. Então, eles nunca tiveram de verdade condição de competir com o Mark Zuckerberg quando ele estava no dormitório. E aí, quando eles viram, já era tarde demais. Não dá tempo mais de virar, é um transatlântico, não dá tempo de você virar.
Impressionante.
Mas isso não é só com vocês, tá? Imagina o Google, que já era gigante quando a gente comprou o YouTube porque não deu conta de fazer o Google Vídeo sozinho.
Aí a primeira tentativa foi fazer o próprio sistema.
Exatamente. O Google queria fazer o Google Vídeos para poder criar um competidor para o YouTube, porque o YouTube vinha crescendo rapidamente. Só que a velocidade com que o YouTube crescia não daria tempo do Google criar um competidor. O que teve que fazer? Teve que comprar. Então, não é só com empresa de mídia. Acontece com todo mundo. Tá? O novo entrante, dependendo da velocidade em que ele ganha a tração, ou você compra ou você vai ser atropelado. O que, que o Facebook fez? Facebook comprou o Instagram, porque não dava tempo de competir mais. Ele tentou competir, ele tentou comprar o Snapchat, não conseguiu, comprou o Instagram, porque senão não dava tempo dele entrar, ia perder. O que ele fez? Gastou mais 5 bi, acho, para comprar o WhatsApp. Por quê? Ele ia ser atropelado com o meio de comunicação entre as pessoas. Em vez das pessoas usarem o Facebook, eles iam usar o WhatsApp. O que o Facebook fez? Foi lá e comprou o negócio, porque não dava mais tempo. Entendeu? E essa é uma realidade do business. Não acontece, de novo, só com empresa de mídia, só com empresa de carro, só com empresa de pneu. É o business que se transforma muito mais rapidamente do que foi no passado. E não dá tempo de você reagir. Você tem que comprar ou você tem que tentar produzir o seu.
E essa transformação acontece no RH das empresas?
Essa transformação, ela acontece na forma como você recruta talentos que enxergam novas oportunidades, investem nessas oportunidades e como o teu modelo de gestão permite que essas pessoas floresçam dentro das empresas. As empresas são treinadas e preparadas para não permitir o florescimento desse tipo de coisa. Esse é o grande problema. O modelo de gestão não é feito para as pessoas tentarem errarem, ele é feito para as pessoas não errarem. As empresas que não querem errar, não conseguem inovar. Então, vou dar um exemplo simples das pessoas entenderem. Se você olhar o modelo de bônus que as empresas usam, é assim, olha, eu tenho uma meta para você atingir no ano, se você atingir aquela meta, você ganha o bônus. Se você não atingir aquela meta, você perde o bônus, ou perde uma parte do bônus. Muito bem, aí eu falo para você, vai lá e cria um projeto inovador. A chance de dar errado é muito grande. Portanto, se der errado, você não recebe teu bônus. O que você faz? Você não inova. Você cria um projeto que você sabe que você vai fazer. Projetos que você sabe que você vai fazer não é inovador por definição, né?
se você sabe que você vai alcançar aquele...
Exato. Então, toda empresa que usa o modelo de meta tem um problema que é ela tem dificuldade de inovar. Por quê? Porque o estímulo que ela dá nas pessoas, que é eu vou te pagar um bônus por realizar aquilo que você prometeu, automaticamente elimina a possibilidade do cara querer arriscar.
Meta é ruim?
Meta é ruim.
Essa forte essa fala, hein,
Pedro? Isso é muito interessante. Esse é um programa de educação executiva, a gente fala o tempo inteiro, é alinhar discurso à prática. Não adianta a gente falar, por exemplo, que as pessoas têm que ser inovadoras ou que elas têm que trabalhar em equipe se elas não são remuneradas para isso também.
Alinhamento de incentivo é tudo. Então, tem uma metodologia de avaliação de desempenho que chama-se OKRs, ou em inglês OKRs, que pressupõe o seguinte, que se eu coloco um objetivo para um colaborador, o objetivo tem que ser inatingível. Por que, que tem que ser inatingível e não uma meta que é atingível? Tá? Um objetivo inatingível é diferente de meta atingível. Qual a diferença entre o objetivo e a meta? O objetivo, como ele é inatingível, se eu coloco um objetivo para você que eu sei que você não vai dar conta de fazer e você sabe que não vai dar conta de fazer, você fala, e agora? O que, que eu tenho que fazer para poder chegar lá? Aí você é obrigado a fazer o quê? Você é obrigado a pensar, você é obrigado a inovar. Se eu coloco uma meta que você sabe que vai fazer, que só tem que trabalhar duro, o que, que você vai fazer? Você vai trabalhar duro. Você não vai inovar, você vai fazer o que você sabe fazer.
Não vai se arriscar.
Entendeu? Então, o segredo é você separar a avaliação de desempenho do pagamento de bônus. Se você não souber fazer isso, você cria um mecanismo que ao longo do tempo vai trazendo todo mundo para mediana. Todo mundo vai ficando médio. E aí você tem uma empresa que não inova. O que, que acontece com a empresa que não inova? Ela não consegue criar um diferenciador competitivo. Aí ela é obrigada ao longo da linha do tempo a competir por commodity. Commodity faz com que a tua margem de lucro diminua cada vez mais. Você tem cada vez mais dificuldade de gerar capital, portanto você não consegue criar e comprar nenhum negócio novo. Você se afoga dentro do seu próprio, da sua própria mediocridade, em função de ter criado um modelo de incentivo equivocado. Então quando as pessoas falam, gestão de pessoas é um negócio simples, não é. Gestão de pessoas é um negócio super complexo.
E por isso a tecnologia pode ajudar, né? Em problemas complexos, é isso?
Qualquer problema que é realmente estratégico, que é importante para a organização e você consegue aplicar tecnologia, você dá um salto impressionante. Então, se você olhar, por que, que essas empresas de tecnologia valem muito? Porque o cara sabe exatamente como fazer gestão de pessoas. Ele sabe que botão que ele tem que apertar para incentivar a inovação. Ele sabe que botão ele tem que apertar para incentivar resultado. E ao saber mexer nessas alavancas, a diferença de produtividade que a empresa de tecnologia tem em relação à empresa normal, que não sabe usar esses dados para entender como funcionam as pessoas, é brutal. Então, a distância entre Google, Facebook e o resto das organizações vai começar a aumentar exponencialmente daqui para frente. Hoje, o Google escolhe que talento ele quer contratar. O Facebook escolhe, né? O Uber escolhe que talento ele quer contratar. A maior parte das empresas briga pelo resto. E aí, você tem dificuldade cada vez maior de inovar.
Diga, Pedro.
Eu adorei ouvir o dele. E eu tenho muita solidariedade com o RH, porque as pessoas têm a mania de colocar a culpa no RH pelo atraso no desenvolvimento de pessoas quando a gente fala de transformação digital. A gente imagina e a gente acredita fortemente na HSM, quem trabalha com educação executiva, que essa mudança vem de cima, né, Deli? Ou seja, você pode falar diretamente para o CEO. Como é que o CEO ajuda o seu RH a entender esse novo momento e atuar em conformidade com esse novo momento?
Tem duas coisas que o CEO pode fazer. A primeira é simbólica, mas ela é extremamente importante, que é o seguinte. Se o CEO promove e idolatra ou ajuda a idolatrar as pessoas que têm um perfil parecido ao dele, então se você olhar para um presidente de empresa e depois olhar para os diretores, eles todos estiverem vestido meio parecido, camisinha azul, calça, né, de linho, você está olhando para um CEO que faz com que as pessoas repliquem o modelo dele. Se ele não colocar dentro do grupo um pouco mais de diversidade, as pessoas recebem um recado muito claro que é, você quer ser diretor nessa empresa, é isso aqui que você tem que fazer. Ó. Tem que ficar parecidinho com esse cara. Camisinha azul, sapato preto, meia preta. E é isso que as pessoas fazem. Então, um CEO, mesmo que simbólico, ele tem que ter condição de criar um time diverso, com características e comportamentos diversos, para que as pessoas se sintam à vontade de dizer, olha, puxa, eu trabalho numa empresa onde eu posso ser eu mesmo e ainda assim vou ter chance de crescer aqui dentro. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, ele tem que sentar do lado do gestor de pessoas dele e garantir que ele consegue ajudar esse cara a implementar o plano de gestão, que é um plano tão ou mais importante que o plano de marketing. Porque se ele falar, não, toca aí o RH... e ele não se envolve, é como se ele virasse pro cara de vendas e fala, toca aí a área de vendas e eu vou acompanhando só.
Não dá mais para fazer isso.
Não dá, cara. Se gestão de pessoas...
E é muito comum isso nas empresas brasileiras, né, Pedro?
É bastante.
Assim, tipo,
é bastante.
Tem empresa que o RH tá lá para carimbar a carteira, mandar, fazer o exame médico. E olha, trabalho absolutamente burocrático.
Então,
né?
Começando pelo board da empresa que não tem diversidade.
Eu vou te contar uma história em 30 segundos.
Pode ser mais.
Faz cerca de, sei lá, 2 anos, 3 anos, um headhunter de Boston me ligou. Falar, puxa, tem uma empresa aqui que quer contratar um líder de RH, empresa grande, empresa americana muito boa e tal, não sei o quê, vamos conversar. Eu falei, tá bom, vamos conversar. Primeira pergunta que eu fiz pro cara foi assim, quanto você está disposto a dedicar o seu tempo à gestão de pessoas? O senhor falou, não, olha, eu estou procurando por alguém para tocar esse assunto para mim. Eu falei, cara, muito obrigado, foi um prazer.
Não sou eu que vou te ajudar.
Não. Porque o que você está pedindo para fazer, não dá para fazer delegando, cara. Ou você se envolve, ou esse troço não sai do chão. E é isso que acontece numa empresa americana. Imagina nas empresas aqui no Brasil que talvez tenham dificuldade de entender a real importância de gestão de pessoas, entendeu? É muito complexo de fazer, é muito mais técnico do que parece. Esses pequenos ajustes de modelo de incentivo mudam a cultura da tua organização. Então você realmente precisa de alguém que tenha condição de tocar essa operação com conhecimento técnico, não é um negócio superficial.
E próximo do CEO, próximo de quem comanda tudo.
Eu acho que é o contrário, o CEO tem que tocar e o cara do RH tem que ajudar. No fundo, o papel do CEO, tem duas coisas que as pessoas às vezes não sabem, mas um bom CEO ele faz duas coisas. Ele olha a estratégia do business, para que direção nós vamos, tá? Então, puxa, vamos comprar a empresa, vamos vender a empresa, vamos crescer o negócio, vamos investir aqui, vamos investir ali, é isso que ele toca. E a segunda é liderar pessoas. Liderar pessoas é como é que eu ajudo o meu vice-presidente de finanças ou como é que eu ajudo o meu vice-presidente de vendas a realizar a missão dele. Então, ele está muito mais trabalhando em assistência aos seus vice-presidentes do que ele está fazendo qualquer outra coisa. O papel dele é ajudar a realizar o projeto dos seus vice-presidentes. Assim como deveria ser o papel de qualquer gestor. Se eu sou gerente de um time, o meu papel é garantir que o meu time consegue fazer o trabalho dele. Não é eu fazer o meu e eles fazerem o deles. Eu tenho que ajudá-los a fazer o trabalho, porque é só nisso que as pessoas crescem, aprendem e se desenvolvem. Com apoio de um mentor, de um cara que está do teu lado, de um cara que te ajuda a fazer a tua missão. Essa é a grande diferença.
É uma baita diferença. Duas coisas que você já falou que eu queria voltar e retomar. E quando você fala dessa coisa do que o CEO, quando ele só tem diretores abaixo dele que se parecem com ele, fico imaginando que no mercado de direito e financeiro, é difícil imaginar isso, né? Eles vivem um padrão muito claro, né? Por exemplo, de comportamento, de roupa. É impressionante, né? Dá para imaginar... São setores que olham um pouco para essa questão da gestão das pessoas?
Não, são setores que olham muito, assim. Eu vou te dar um exemplo de um tipo de indústria que é classicamente focada em talento. Empresas de consultoria de gestão. Estou falando de McKinsey, BCG, de... Bem, são consultorias famosas, consultorias mundiais que fazem gestão estratégica. Todos eles são absolutamente focados em talentos. Eles vão recrutar direto nas melhores universidades no Brasil e nos Estados Unidos ou na Europa. Recrutam os melhores talentos que eles podem contratar. O business, o negócio deles é feito sobre gente talentosa. Tá? Todos eles parecem exatamente iguais. Todos eles são formados em Harvard ou em Stanford, usam um terninho. E esse é o business dos caras. Então, não significa que tem problema de você usar terninho. O que significa é que você cria um modelo de sucesso que as pessoas tendem a replicar. E aí é muito difícil de você falar, vamos inovar, vamos mudar o nosso business, se você estimula todo mundo a fazer exatamente a mesma coisa todos os dias, todos os anos. Então, se você é dono de um business, ou você é dono de um negócio, ou você é presidente de um negócio e fala, puxa, eu quero transformar a minha indústria, você tem que romper esse modelo de todo mundo igual. Se você não romper esse modelo, é muito difícil de você conseguir realmente criar uma cultura de transformação, uma cultura inovadora, uma cultura que rompe barreiras. Você vai continuar fazendo exatamente a mesma coisa nos próximos anos.
E do segundo ponto, eu vou jogar para você, Pedro. Pessoal, você vai falar para todos os CEOs agora da HSM que estão lá trabalhando com vocês o seguinte, olha, vocês têm que dedicar o mesmo tempo que vocês dedicam para o departamento comercial, para o departamento pessoal. Dá para imaginar isso? Você acha que eles vão fazer isso?
Dá para imaginar. Já está acontecendo em muitas empresas, né? Cada vez mais eu tenho visto CEOs que ou acumulam cargo de CEO e diretor de RH ou trabalham muito próximo do RH. Algumas empresas já têm valorizado a diversidade como prioridade estratégica do negócio. Valorizado a atração de pessoas como prioridade estratégica para o negócio. Ou seja... A inovação ela começa na atração de talentos, no desenvolvimento desses talentos, na contratação correta, porque se as pessoas entram do mesmo jeito, elas vão entrar novamente num ciclo de não inovar. Né? Então, é muito interessante ver essa questão. É por isso que a tecnologia saiu na frente. Né? A tecnologia sempre trabalhou com métodos mais ágeis, mais rápidos, para atender problemas mais complexos. Então, para a tecnologia, nunca fez sentido pensar que 8 homens brancos iam olhar para problemas cada vez mais complexos e resolvê-los. Então, por isso que a diversidade veio com muita força para a tecnologia, para que tivessem vários olhares para a inovação, né? A experiência do usuário, cada um com a sua história, com o seu background, com o seu gênero, com a sua raça, enfim. A tecnologia saiu na frente, porque isso era prioridade estratégica do negócio. Diversidade é fundamental para a inovação. A tecnologia não seria o que é hoje se ela não tivesse abraçado a diversidade. E as outras empresas perceberam isso agora.
Bacana. Dele, voltando para aquele começo lá, só para entender um pouco melhor, né? A gente fala na tecnologia, né? Tecnologia mais próxima da gestão das pessoas e quem faz a gestão das pessoas mais próxima da tecnologia. O que tem de salto justamente tecnológico que está ajudando, facilitando essa aproximação? A inteligência artificial é uma dessas coisas?
Nós temos alguns clientes de grande porte e um dos nossos clientes é um grande banco. Esse cliente, por exemplo, ele usa hoje uma tecnologia que poucas pessoas sabem, mas é um recrutador robótico. É basicamente um conjunto de algoritmos, um conjunto de programas de computador que na hora que você fala, eu quero contratar um gerente de agência, o sistema analisa automaticamente os 100 mil funcionários.
Uau.
E identifica os caras mais capacitados para aquela posição, não com base no currículo dele, mas com base em todas as informações. Idade, treinamentos, posições que ele passou antes, quanto tempo ele passou em cada posição, avaliação de comportamento, avaliação de performance, prêmios que ele ganhou, distância de casa para o trabalho. A gente olha todas as variáveis de todas as posições de uma vez só e analisa os melhores candidatos. Essa tecnologia também a gente utiliza para encontrar candidatos fora da empresa e achar os melhores profissionais. Essa tecnologia não foi inventada por nós. Essa tecnologia nós desenvolvemos em 2006, tem mais de 10 anos, no Google.
Nossa.
Por quê? Porque na época o Google recebia por dia 15 mil currículos, em 2006.
Precisamos fazer um programa para resolver isso.
Como é que você resolve um problema de grande volume? Computação. Não tem outra forma de resolver problema de grande volume, é sempre computação. Então a gente falou, puxa, como é que a gente lê 15 mil currículos por dia? Chegava segunda-feira, tinha 45 mil currículos para ler, cara. Se você ficasse doente 2 dias, você tinha um problema na mão. Então, a gente precisou desenvolver tecnologia que era capaz de ler os currículos e classificar os currículos em probabilidade de êxito na posição, usando todas essas variáveis. Então, é um processo automatizado. Hoje, boa parte das empresas nos Estados Unidos usa esse tipo de tecnologia para poder avaliar os candidatos sem que necessariamente ele tenha que ler os currículos. E esse é um negócio que a maior parte das pessoas não sabe.
Curioso, mas dá para transformar tudo em dados que o computador pode ler e medir e dar uma nota, é isso?
Dá. Você tudo. Sabia que...
Qualquer
você,
tipo de skill,
você sabia vocabilidade. Você sabia que o Facebook é capaz de predizer quando uma pessoa vai se divorciar?
Ô, louco!
Como é que você faz isso? Porque o comportamento do cara que vai se divorciar, ele é típico. Ele para de dar like nas fotos da esposa, aí ele pega e começa a frequentar páginas de outras pessoas, começa a dar like em fotos de outras pessoas, e aí as coisas vão evoluindo até que ele vai lá no Facebook e coloca solteiro.
Nossa.
Esse comportamento típico é que é mapeável, e aí o algoritmo fala, olha, puxa, o comportamento do fulano começa a mudar, esse cara provavelmente vai se divorciar nos próximos X meses. É tão simples quanto
isso. E já dá para direcionar assunto de apartamento, de aparte-hotel, é isso?
É exatamente isso. Então, você imagina que a tecnologia é capaz de fazer isso com alguém que usa o Facebook, imagina o que ela consegue fazer com um funcionário de uma empresa.
Que a empresa tem todos os dados da pessoa.
Né? Correto? Então, o que o Google fez, por exemplo? O Google é capaz de identificar quando alguém tem alta probabilidade de pedir demissão, que é o mesmo algoritmo que pergunta quando é que o cara vai se divorciar, observando o padrão de comportamento dele com a empresa e com o gestor dele. O padrão começa a mudar, a performance começa a cair, a frequência de contatos que ele tem com o chefe dele começa a diminuir, a resposta dele na pesquisa de clima começa a piorar. Sabe, esse cara vai pedir demissão nos próximos 12 meses.
Uau. E como é que uma pessoa pede demissão do Google?
Tem muitas. Talvez seja menos do que a média, mas é especialmente pessoas que querem fazer as suas próprias ventures, suas próprias aventuras. Ele quer montar uma startup, ele quer trabalhar numa startup, ele não quer trabalhar numa grande empresa, ele quer trabalhar numa pequena empresa. Então, muito embora as pessoas achem que alguém vai trabalhar no Google e, puxa, talvez seja uma das melhores empresas para se trabalhar e talvez a pessoa não queira sair, surpreendentemente, uma grande quantidade dessas pessoas quer sair porque quer fazer outra coisa, que tem outros sonhos. E é muito comum. Então, mas a maior parte das pessoas que saem vão trabalhar para alguma outra startup ou vão fazer a sua própria startup, que é muito comum. Tem gente, inclusive, no Google que trabalha lá pela quarta ou terceira vez porque saiu, montou uma startup, aí foi comprado pelo Google, aí saiu de novo, montou outra startup, foi comprado
de novo pelo Google.
Eu conheço um cara que foi contratado 3 vezes assim. Fantástico.
Uau, que história, incrível. Demais. Incrível.
O cara vendeu 3 empresas pro Google.
Ele conseguiu ganhar muito mais dinheiro do que quando o Google, como um parceiro de negócio e como funcionário, talvez.
É verdade, mas é uma empresa que também te permite tanto criar um negócio lá dentro, quanto te permite sair, criar um negócio, depois vai lá e te contrata de volta. Essa é a vantagem de você contratar gente brilhante, né? O tempo todo esses caras estão criando alguma coisa inovadora, alguma coisa que você possa...
E quando realizar. Eles voltam com mais experiência. Isso é bom para a empresa, né?
É ótimo. Você imagina se eu contratar um cara que é um empreendedor de sucesso. Ele montou um negócio, o negócio deu certo. Você contratou. Você contratou tão bem que ele vai montar de novo. Ele vai fazer de novo o negócio, vai dar certo de novo. É esse o cara que você quer, certo? E o Google tenta pela terceira vez trazer o cara e manter o cara. Faz parte, né, de uma empresa que está focada em tentar trazer os melhores profissionais.
A gente já trouxe aqui o diretor de negócios do Google para o CBN Professional, né, Pedro? E foi interessante que ele contou o seguinte, que o Google tem uma preocupação de que essa postura inovadora dos funcionários também se propague para outras empresas. Então, o Google não vê como uma coisa muito ruim quando a pessoa sai, né? Que realmente faz parte. Por mais maluco que de repente pareça, já que o estigma, segundo ele e segundo você também, é tudo verdade, né? Realmente tem um ambiente que é convidativo para você passar o dia lá, né?
Sem dúvida, isso não é por acaso. Não é porque o Google é bonzinho, não é porque a gente acha que isso... Não, é porque este é o modelo de alinhamento de incentivos que a gente decidiu usar para poder garantir que a gente atrai as pessoas, que as pessoas querem ficar lá, que as pessoas passem mais tempo dentro do escritório, por isso que tem comida de graça. Não porque eu quero que você trabalhe mais do que 8 horas por dia, não é isso. É porque eu quero que você chegue, sente para almoçar, conheça alguém, discuta uma ideia, monte um projeto, puxa, vamos fazer um negócio diferente juntos? E aí vocês saem dali com alguma ideia e inovem juntos. E é por isso que o Google, desde o começo, montou uma estrutura onde você entra, toma café da manhã dentro do escritório, almoça no escritório, tem lanche durante o dia e janta no escritório. Tem comida de graça de manhã até o final do dia. Por quê? Porque a ideia é que você, ao estar lá dentro, e por isso que o Google não incentiva trabalho remoto, mas ao estar lá dentro, você cruza com alguém que é tão genial quanto você, ou mais inteligente do que você, no meu caso. Todas as vezes eu encontrava alguém que era muito mais inteligente do que eu, e eu falava, puxa. E aí você bate um papo, você tem uma ideia genial, puxa, que legal se a gente pudesse fazer um negócio diferente. E dali saem muitas coisas. O Orkut, por exemplo, é um desses projetos. O Orkut, você deve lembrar, né?
Lembro.
Então, o Orkut nasceu...
A minha adolescência.
De uma ideia de um engenheiro lá, falou, acho que vou criar alguma coisa para eu poder falar com os meus colegas da faculdade e tal. Ele criou o Orkut, nasceu o Orkut. E como a gente sabe, Facebook foi criado depois em consequência de uma ideia parecida.
Fiquei pensando aqui, então, com relação a tudo isso, né? Dessa inteligência toda do RH. As empresas, mesmo assim, é o que a gente está dizendo aqui, as empresas precisam dar mais atenção para isso. E elas podem dar mais atenção com o crescimento da tecnologia e talvez a diminuição do número de funcionários? Isso também é uma coisa que as empresas têm a sensação de que em algumas empresas o RH vai perdendo um pouco de força diante da diminuição do número de pessoas trabalhando e da informatização, do crescimento do investimento na área mais tecnológica. Ou estou enganado?
Eu acho que o RH não está perdendo força por causa disso. O RH está perdendo força porque ele tem causado cada vez menos impacto quando deveria estar causando cada vez mais impacto. Então, eu acho que é assim, aumenta a expectativa do CEO e dos outros líderes da empresa, do presidente e dos outros líderes da empresa sobre o RH não entrega, começa a diminuir cada vez mais a relevância dele. Tá? O que eu acho que vai acontecer com o tempo? E essa é uma declaração polêmica, eu quando faço isso normalmente dá problema. Mas eu falo de qualquer jeito, que é o seguinte, eu acho que o RH vai acabar. Por que eu acho que o RH vai deixar de existir? Porque lembra que a gente acabou de falar que o CEO deveria dar tanta atenção para a gestão de pessoas quanto dá para vendas, e na minha opinião deveria ser até mais do que isso, porque venda só é feita por gente, e portanto se ele está investindo em gente, ele está investindo em vendas. O que acontece com os líderes que percebem que gestão de pessoas é tão importante que ele tem que ser um especialista em liderar pessoas? Que também, falando, parece óbvio, né? Já deveria ser. Se você...
Todos os diretores precisam se preocupar, porque ele tem uma equipe para gerir, então...
Deveria ser um especialista em gestão de pessoas, muito bem. O que vai acontecer quando ele tiver realmente capacidade de gerir pessoas, tecnicamente, conhecendo gestão de pessoas, conhecendo a alavanca de motivação, conhecendo como é que faz alinhamento de incentivo? Ele não vai precisar do cara do RH.
Porque ele vai conseguir operar todos os sistemas, ele identificar as pessoas, liderar as pessoas.
Hoje, o RH, eu falei isso na palestra na HSM, o RH é muleta para quem não sabe fazer gestão de pessoas. Porque gestão de pessoas é que nem saber usar computador. Não dá para você falar, não, esse negócio é separado da minha atividade. Não, esse negócio parte da tua atividade. Gerir pessoas é parte da tua responsabilidade. Se você é diretor de uma empresa, gerente de uma empresa, gerir pessoas é parte da tua responsabilidade. Se você tem que virar para um cara do RH e perguntar o que eu tenho que fazer aqui, é porque você não sabe fazer. Vai chegar no estágio em que você não vai precisar perguntar. As ferramentas vão resolver o dia a dia. Ah, como é que eu faço férias, não sei o quê. Vai ser um negócio super simples. Tecnologia vai resolver a parte operacional de RH. E a parte de entendimento da importância de gestão de pessoas vai ser tão parte do teu dia a dia que você não vai precisar falar com o cara do RH. Portanto, o que acontece com o RH nos próximos 10 anos? Vai desaparecendo. As empresas vão deixar de ter a necessidade de, porque vão treinar e vão ter líderes que realmente sabem fazer gestão de pessoas, porque passa a ser um negócio tão crítico que o CEO está envolvido, toda a diretoria executiva está envolvida, você vai aprendendo naturalmente por causa disso, para poder se preparar para ser um bom líder. E aí você vai precisar cada vez menos de muleta, cada vez menos de apoio.
Pedro, já imaginei a figura aqui da secretária, né? Tipo, que agora o CEO tem que saber fazer o e-mail, tem que escrever o e-mail, tem que saber inglês, tem que falar diretamente. É, será que isso pode ser um futuro do RH? Então o Deli está trazendo isso para a gente aqui.
Eu acho legal a visão e a experiência do Deli, que é um profissional de RH, trazendo essa provocação e essa previsão apocalíptica. Mas a gente tem que preparar o RH para o que vem por aí. Então, como a gente fez aqui com o Luiz, os passos para a inovação, Deli, quais são os passos para o RH? O que que o RH tem que fazer? Que competências ele tem que se desenvolver para que ele seja relevante nesse futuro tão próximo?
A transformação que ele vai passar é a mesma transformação que você viu pessoas de marketing passar nos últimos 15 anos. 15 anos atrás, marketing era fazer mídia, campanha, contratar agência e tal. Hoje, um bom profissional de marketing, ele sabe usar as alavancas de marketing digital, campanha digital, inbound marketing. Tem uma série de tecnologias que ele teve que aprender nos últimos 15 anos que, para um profissional da velha guarda de marketing, talvez seja super complicado
outra profissão.
De fazer. Tá? O RH vai passar pelo mesmo processo. O problema é que a velocidade vai ser ainda maior. Tá? Então, porque a tecnologia, a velocidade da tecnologia está se acelerando tão rapidamente que vai impactar o RH numa velocidade muito maior, então um prazo muito mais curto de adaptação, mas o RH vai passar pela mesma experiência, que é gestão de pessoas não é mais eu sentar com um funcionário, ouvir o que ele está falando, depois sentar com o gestor. Gestão de pessoas vai ser você olhar e usar tecnologia que tomam e te ajudam a tomar decisões com base em análise de dados, análise de probabilidade, qual é a probabilidade do funcionário pedir demissão, o que eu tenho que fazer para poder reduzir esse risco, o que eu tenho que fazer para aumentar a probabilidade do indivíduo ser promovido nos próximos 12 meses e acelerar o potencial que esse cara tem. Então vai ser um RH muito mais técnico e muda o perfil. Mudar o perfil significa que os RHs vão ter que se qualificar em uso de tecnologia, entendimento de algoritmos, entendimento de computação, no nível que eles não estão acostumados. Então minha recomendação para as pessoas que estão começando em RH, procurem entender o uso de tecnologia do tipo Big Data, tecnologia de aprendizado de máquina, tecnologia de inteligência artificial, tecnologia de bots, de chatbots, né, que são bots de conversa via Facebook ou qualquer sistema online, porque este é o futuro. Você vai pedir o extrato das tuas férias ou vai pedir férias falando com um bot na empresa, não vai falar com o RH. Você não vai ligar, não vai fazer um pedido num formulário. Você vai falar com o bot. Gostaria de programar as minhas férias. Ele vai te perguntar para quando. Beleza. Avisa o seu chefe, avisa o meu chefe. E a coisa vai se transformando. Então, o RH vai ser o cara que vai montar essa arquitetura de bots. Qual é a lógica? Então, é um cara muito mais conectado em computação do que foi 15 anos atrás.
E os profissionais que trabalham diretamente com desenvolvimento de pessoas? Que tem que olhar para as competências socioemocionais, comportamentais. Onde é que ele está no futuro?
Eu acho que a gente ainda vai ter assim, esse tipo de profissional. Está mais parecido com ser um cara, um mentor ou um coach, que está muito na moda. E ele vai ajudar o indivíduo a amadurecer profissionalmente. Isto vai tender a aumentar, porque as pessoas vão se dar conta que gestão de pessoas é cada vez mais importante. E eu ter um bom coach pode diferenciar minha capacidade de me desenvolver. Assim como um bom atleta sabe que precisa de um bom treinador para poder atingir o máximo do seu potencial. Essa vai ser a disputa. Então, a disputa vai ser quem são os melhores treinadores para me fazer ser o melhor profissional de tênis. Quem vai ser o melhor coach para me fazer ser o melhor executivo na área de mídia. Então, as pessoas vão se dar conta que ter um bom especialista do lado, ajudando a calibrar o comportamento e a forma como ele bate na raquete, vai ajudá-lo a melhorar o seu potencial, a velocidade com a qual ele se desenvolve. Isto dito, se você olhar hoje os técnicos de esportes, O que eles fazem muito? Eles usam dados.
Cada vez mais, né?
Eles medem todos os dados do teu comportamento no jogo E aí eles analisam esses dados e te ajudam a ajustar isso. Se você olhar os bons técnicos mais modernos, eles são 100% apoiados em análise de dados, análise estatística. O que vai acontecer com um bom coach de pessoas? Ele vai ser 100% apoiado em análise estatística, para dizer o que você está fazendo bem, o que você está fazendo mal, como é que você vai melhorar a sua performance.
Não é mais. A estatística está aí, mais um recurso que vai ter que ser como computador em inglês, né?
Exatamente. não é mais como foi treinamento de 15 anos atrás, de um profissional, de um atleta profissional. A tecnologia ela vai embarcar e ela vai entrar na área de gestão de pessoas de maneira inequívoca.
Mas toda essa tecnologia no RH pode medir eficiência e qualidade de profissões que são muito subjetivas? Sei lá, a gente esteve aqui com a Mônica Souza, então ela trabalha lá na Maurício Produções com desenhistas, roteiristas. A tecnologia também consegue medir esse tipo de eficiência no trabalho?
Não. A gente vai levar bastante tempo para chegar nesse nível ainda. A gente vai levar bastante tempo para a computação poder entender criatividade, inspiração. Esse é um negócio que está muito longe de acontecer ainda.
Você acha que um dia ainda deve acontecer, talvez?
A gente está vendo alguns computadores testando pintura, testando música, criando música, mas está engateando e vai levar bastante tempo para chegar lá. Mas eu não ignoraria a possibilidade de. Tá? Eu acho que a gente eventualmente vai amadurecer bastante a tecnologia. Mas aí, falar para você uma estimativa que eu acho que vai levar 40 anos é chutar muito lá na frente. Tem muita coisa que vai passar ainda antes disso acontecer.
Muita coisa vai acontecer ainda. Bom, antes da gente falar um pouco mais sobre o futuro, vamos conhecer aqui Deli Matsuo mais um pouco fora do trabalho, né?
Fora do expediente.
Bom, Deli, a gente quer saber o seguinte, quando você não está trabalhando, você está fazendo o quê?
Puxa, empreendedor, cara, trabalha. Ou dorme. Eu trabalho ou dorme. Então, quando eu não estou trabalhando, eu provavelmente estou dormindo. Eu tenho bastante atividade paralela, assim. Eu gosto muito de fazer mentoria, que não é exatamente trabalho para mim. Para mim é, puxa, sei lá, eu aprendo, eu me divirto, eu ajudo a treinar novos empreendedores ou novos executivos. Então, mentoria para mim não é trabalho, é um negócio que eu faço com bastante frequência.
E não é coach, é mentoria. Você diferencia as duas coisas?
Eu diferencio, porque normalmente eu falo sobre aspiração, vida, o teu desejo, o teu sonho grande de vida e como é que você caminha nessa direção. O coach ele tem muito mais a ver com corrigir o teu comportamento no dia a dia e aí a gente vai falar de coisas do seu dia a dia, o que está te incomodando e vou tentar te ajudar a mudar, modelar teu comportamento para aquilo que você quer atingir. E mentoria tem muito mais a ver com eu te ajudar a desenvolver o teu sonho grande e te ajudar a fazer as perguntas certas para você mesmo. O que você quer da tua vida? Então, por exemplo, puxa, você quer empreender? Por que você quer empreender? E a gente investigar o assunto e até te ajudar. Falar, não, você quer empreender? Quais são os caminhos possíveis? Eu gosto muito de ajudar as pessoas a fazer essas reflexões e para mim é lazer. A segunda coisa que eu faço muito é viajar. Eu viajo, obviamente, bastante. E eu e minha esposa, a gente vai acampar, e os meus filhos, a gente vai esquiar. Então, meus lazeres são poucos, mas são felizes.
Você falou que você se divide entre Estados Unidos e Brasil muito, é isso?
Eu moro em Boston e venho trabalhar no Brasil. A minha startup ela tem uma base nos Estados Unidos, uma base no Brasil. Os nossos clientes são principalmente no Brasil. E eu acabo dividindo meu tempo entre Brasil e entre São Paulo e Boston.
E aí quando você sai de férias, você falou de acampar, e aí você vai com seus filhos acampar, como é que é isso?
Conta mais. É super legal, né? A gente vai acampar, acender fogueira, dormir no chão, tomar banho em banheiro público nos Estados Unidos, que são aqueles banheiros de camping americano, de camping público americano. Alguns têm chuveiro quente, outros não têm. E é uma desconexão total. Eu gosto muito porque eu... É impressionante como você, depois de 24 horas no meio de um camping público, de um parque estadual, um parque nacional americano, acendendo uma lareira e comendo um hot dog grelhado na lareira, na fogueira, você desacelera assim, brutalmente. Sabe quando dá aquela sensação de inércia, você até se assusta porque desacelera tão rapidamente? Essa sensação que eu tenho. Então, para mim, é impagável. Eu realmente curto fazer essas coisinhas assim.
Você não tem nenhum tipo de esporte, assim, de um hobby?
Eu, Eu adoro esquiar. Eu aprendi a esquiar há pouco tempo e foi um desastre. Mas eu investi bastante tempo, bastante energia nisso. E hoje eu tô feliz assim, com o meu nível de habilidade técnica.
Mas isso você colocou no seu planejamento? Assim, é isso? Não, eu quero aprender a esquiar. Isso?
Foi,
dedicou bastante
não,
tempo?
Foi
ou foi
pior.
Por acaso?
Eu falei, puxa, seria legal aprender. Minha esposa esquia desde novinha. E aí eu fui brincar a primeira vez com ela. Subi no esqui, contratei um professor particular. Na primeira descida eu caí e o esqui estava mal regulado, ele não soltou do pé, então ele torceu meu joelho assim.
Nossa.
Eu vi estrela, juro por Deus. Nossa. Vi estrela. Eu passei o resto da semana comendo Tylenol como se fosse balinha de açúcar, assim, ó. Eu comia 3 a cada hora. E, cara, gelo anti-inflamatório, e aí passei o resto da semana com muita dor. Mas eu fui até o final. Então, não foi planejado. Eu falei, agora eu não vou desistir. Eu vou até o final. E aí, eu fiz mais algumas sessões, algumas semanas depois. E aí, no final, as coisas começaram a evoluir. Mas eu me lembro de ter pensado num momento. Falei, puxa, eu não sei qual é a graça desse negócio. Porque dói muito, é muito chato. Você vive caindo. Aí, depois você aprende, né, a não cair tanto e fica mais divertido.
E faz parte do processo de aprendizado. Tem que arriscar, tem que errar. E é exatamente o que você está falando para as organizações. Também vale para o esqui.
Aliás, eu sempre lembro de uma palestra do fundador da Tesla, do Elon Musk, que ele fala assim, empreender é que nem mastigar vidro. Assim, não é agradável. Então, empreender é conviver com a dor. Dói, empreender dói o tempo todo. Tá? Dói. Dói quando você acorda, dói quando você vai dormir, dói durante o dia. Então, você tem que ter uma altíssima tolerância à dor se você quer empreender. Tá, e qualquer transformação dentro de uma organização é exatamente a mesma coisa, dói muito.
Dói muito.
É por isso que ninguém quer mudar, é por isso que ninguém quer fazer nada.
É, né? Por isso que é fácil ficar, né?
Exatamente.
Ele deixou voltar um pouquinho, eu achei muito interessante você ser um cara tão ligado em tecnologia e falar que leva seus filhos para acampar, e eu faço ideia do como isso é importante para a educação deles. Quando a gente recebeu aqui a Mônica, ela falava sobre a necessidade de acelerar os desenhos, porque as crianças hoje são mais aceleradas, cada vez mais entusiasmadas com velocidade e tecnologia. Você como pai, qual que é a importância, qual que é a reflexão que você faz sobre isso, sobre deixar os seus filhos também ficarem offline?
Warren Buffett fala que a agenda dele é super livre, tá? Por que a agenda dele é livre? Porque ele precisa de tempo para pensar. E eu acho que a pessoa que se ocupa demais tem pouco tempo para pensar. E o que eu quero ensinar aos meus filhos não é estar ocupado o tempo todo, mas é ter tempo para pensar na razão pela qual a gente faz as coisas. Então, a experiência que eu quero dar para eles é a experiência de conviver com um mundo super acelerado de tecnologia. Esse é o mundo que eu vivo, de big data, de inteligência artificial, e eles vivem isso comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu quero que eles percebam que é ok você fazer isso, que depois é ok você acampar sem telefone, fazer uma fogueira mais, né, prime, mais primitivo do que isso não existe. Fazer uma fogueira e assar alguma coisa, ou um hot dog, e comer alguma coisa sem nenhum tipo de tecnologia, sentar e bater papo. Eu acho que você pode acelerar as pessoas durante algumas horas do dia, alguns dias da semana, mas você precisa ter condição de refletir. E eu acho que a grande dificuldade que eu vejo, as pessoas não se dão conta, né? Por que algumas pessoas chegam a presidente de empresa e outras ficam pelo caminho? Por causa da capacidade de reflexão profunda sobre o que você está fazendo e por que você está fazendo. A diferença entre um presidente, um diretor ou um vice-presidente é a profundidade com que ele entende um problema e o contexto em que ele está inserido. E a capacidade que ele tem de interpretar esses sinais, concatenar essa informação e tomar uma decisão muito mais sensível, muito mais sensata. Porque olhar número, todo mundo aprende a olhar. Interpretar o contexto é muito mais complicado.
Você já pensou no que vai fazer quando parar de trabalhar? Vai parar de trabalhar um dia?
Eu pretendo parar de trabalhar logo, cara. Eu
logo?
Mal posso esperar, porque as pessoas falam que não existe, né? Que gente não consegue ficar parado. Eu consigo, eu falei pra vocês, eu vou acampar e fico feliz da vida.
Essa resposta é bem inesperada dele. Conta mais pra gente.
Nossa,
sobre isso.
Eu juro pra vocês, se eu pudesse, eu tenho um compromisso com o meu time, com os meus clientes, tenho que fazer muita coisa ainda, mas assim que eu puder, eu vou viajar o mundo, acampar, comer, passear, enfim. Eu vou acampar muito mais e passear muito mais do que trabalhar. Eu vou talvez falar com pessoas e ajudar no que eu puder. E eu quero isso quanto antes, não mais tarde. Tem muita gente que fala, não, puxa, eu quero trabalhar minha vida inteira. Eu sou super tranquilo, eu fico feliz ficando ocioso, não tem problema.
Mas se o Google quiser comprar a sua empresa, não tem problema, é isso?
Não tem problema. Bem conversadinho, a gente... Eu só não quero... senão o Google vai querer que eu vá trabalhar de lá de novo.
E aí é um problema.
E aí vai ser pior.
Bom, vamos saber, eu sei que você está trabalhando muito, aliás, você como empreendedor aí tem que trabalhar ou dormir, mas eu sei que com certeza, até com seus filhos, com a sua esposa, você está consumindo outras coisas também de cultura, né?
Recomendo.
E a gente quer, Deli Matsu, que você recomende coisas para a gente aqui. Então, para o nosso ouvinte do CBN Professional, tem um livro que você gostou de ler e recomenda?
Nossa, tem vários. Eu acho que se você... tem curiosidade sobre... Muita gente me pergunta, por isso eu vou citar aqui. Se você tem curiosidade para entender como é que funciona e como é que foi criada a cultura do Google, tem um livro que eu recomendo, que é escrito pelo Eric Schmidt, que era CEO do Google.
O livro chama Como o Google Funciona. E outro?
O livro que eu gosto muito de ler, que recentemente eu tenho recomendado para as pessoas ler, porque faz uma reflexão importante sobre como é o comportamento das pessoas, sociológico, e como as pessoas evoluem, é um livro chamado Originais, em português. Em inglês, Originals, é de um autor chamado Adam Grant, que a HSM vai trazer...
Em novembro
pro evento, por minha recomendação.
Muito
tá?
bem.
By the way, só para você saber.
Muito bem.
Tá anotado, coloca umas linhas finas ali embaixo no cartaz. É isso.
Ele é um cara fantástico. Ele sempre trabalhou com o Google em pesquisas comportamentais, dos colaboradores do Google, e trabalha com o Facebook, trabalha com outras empresas no Vale do Silício. Ele é um professor de Wharton, um cara genial, com uma visão incrível, um cara novo, brilhante, e que traz... um ar muito novo sobre gestão de pessoas. É uma visão muito interessante e que muitas vezes eu leio e me ajuda a fazer as minhas próprias reflexões. Esse é um livro que eu recomendo para quem é do assunto, quem gosta de gestão de pessoas, não só para quem é de RH, mas quem faz gestão de pessoas, eu recomendo que leia.
E no lazer? Leitura? Seriado? Filme?
Eu sou um ávido consumidor de seriados.
Você foi picado pela onda... dos seriados.
O que acontece, né? Quando eu quero desligar um pouco, e eu faço muito isso quando eu tô tentando viajar, porque eu olho pro lado e vejo aqueles, em inglês a gente fala, né? Pobre diabo sentado ao teu lado, trabalhando no avião, eu fico até com dó, assim. Então eu faço questão de não fazer isso. Quando eu entro no avião, a primeira coisa que eu faço é assistir seriado. E aí, como eu viajo todo mês, ida e volta para os Estados Unidos, duas vezes, então eu acabo assistindo bastante seriado. Eu sou um ávido consumidor de seriado. Filme, adoro filme.
Recomendo um seriado pra gente também.
Um dos seriados que eu recomendo, que eu gosto muito, que infelizmente acabou, não sei porquê, chama The Newsroom. É um seriado que fala sobre um apresentador de TV, um âncora, e a relação dele com o poder, com o governo. É fantástico. Eu recomendo fortemente. Eu gosto muito de filmes de drama, de seriados de drama, eu acho que ajuda a entender a complexidade do ser humano, assim. Gosto muito também de coisas que sejam absolutamente sem profundidade, então às vezes eu vou no cinema com a minha esposa para assistir, sei lá, Avengers, né, Vingadores, e me divirto com coisas bobinhas, assim. Então eu faço um pouco de tudo, assim.
Tem algum tipo de música que você gosta de ouvir?
Eu sou bem eclético também, eu gosto muito de rock, eu gosto muito de pop. Às vezes eu carrego um playlist só de house music e às vezes as pessoas olham pra mim e eu fico, né, chacoalhando a cabeça. Em inglês a gente chama de headbanger, né, que é o cara que fica chacoalhando a cabeça. Mas eu curto todos os tipos de música, de clássico, erudito a house.
Lá na HSM temos vários headbangers também. Quando você for lá, vai ser muito bem recebido.
É uma comunidade grande, né, é verdade.
Pra onde vai?
Eu sei que a gente já falou bastante sobre o futuro, né? Já até, inclusive, algumas previsões apocalípticas aqui, né, Deli? Mas a gente pode conseguir dizer, assim, resumir o que que é ser bem-sucedido hoje? Como é que isso vai ser no futuro? Isso vai mudar bastante ainda?
Eu diria pra você que tem duas respostas pra isso. A resposta que eu quero pros meus filhos e a resposta que a maior parte dos profissionais quer ouvir. A resposta que eu quero pros meus filhos é... eu quero que eles sejam felizes. Sucesso, para mim, tem a ver com você encontrar o teu equilíbrio entre sucesso financeiro, sucesso profissional, enfim, reconhecimento e família, tempo, qualidade de vida. Então, Eu não sei qual é a equação correta para os meus filhos. Pode ser que um deles fale, puxa, eu quero ser um mega executivo, portanto vou doar 80% do meu tempo para a empresa e para o trabalho e 20% para a minha vida pessoal. Talvez eles sejam mais equilibrados e falem, eu quero ter uma qualidade de vida decente, eu vou doar 60-40. Então eu não sei qual é a resposta para os meus filhos, mas o que eu quero para eles é equilíbrio. Não é sucesso executivo, empreendedor, milionário, não é isso que eu acho que... No fundo, não é isso que importa para um pai. Agora, a resposta que todos os profissionais querem ouvir sobre sucesso. Sucesso, para mim, é você chegar ao nível de competência máximo que você tem e perceber que você é feliz neste nível. Porque não tem nada mais frustrante para uma pessoa, pelo menos na minha experiência fazendo coaching ou mentoria para muita gente, que ele perceber que ele tem muito mais potencial e ele não consegue abrir a porta para continuar progredindo. Essa é a pior frustração. O cara que sabe que chegou no limite do que ele pode chegar e tem consciência disso, ele é muito mais feliz do que o cara que não enxerga o caminho para ele realizar o máximo do seu potencial. Então, eu acho que o sucesso é você conseguir chegar no máximo do teu potencial. Nem todo mundo nasceu para ser Ayrton Senna. Tá? Nem todo mundo nasceu para ser número um do mundo. E se você chegou no melhor que você pode da tua categoria e você está feliz, é o que importa. Não, só porque você não é Ayrton Senna e talvez não tenha um próximo Ayrton Senna durante um bom tempo, não significa que você não teve sucesso na sua carreira. Tá? Então, reconhecer o teu limite e encontrar o nível de satisfação adequado em relação a isso, acho que é o segredo de sucesso para mim.
Dá para resumir o que vai ser um profissional ideal no futuro? Bom, já vai ter que saber gestão de pessoas, computação, inglês, né? Como sempre. O que mais?
Se você projetar muito na frente, tá, em termos de tecnologia, o profissional do futuro não vai ter que saber tecnologia. Tecnologia vai ser parte da vida dele. O profissional do futuro não vai fazer programação de computadores. Computadores serão pré-programados. Pode parecer loucura, tá? Porque a gente está falando de um mundo cada vez mais computadorizado, mas se você olhar... 10 anos atrás, se você quisesse fazer a sua própria página de internet, você tinha que aprender a programar HTML. Hoje você entra nesses portais que fazem páginas, você clica, aperta uns botõezinhos, escolhe umas figurinhas e o negócio está pronto. Isso é computação do futuro. É nesse nível que a gente vai fazer as coisas. São componentes que você escolhe, ele monta e faz alguma coisa para você.
Isso, estava conversando com o Pedro agora há pouquinho, até antes de começar a gravar, e eu fiquei pensando o seguinte, muito importante, hoje a gente tem calculadora, mas é muito importante que a criança saiba como fazer a soma, a divisão, a multiplicação, etc. Na computação tem alguma coisa assim? Tipo, não é preciso saber um pouco do background para entender o que está fazendo?
O grau da complexidade do que vai se fazer no futuro ou do que se faz hoje em dia em termos de computação é tão radical, é tão absurdo que ele é um conhecimento restrito a um público muito pequeno que se especializa em desenvolver aquela tecnologia. O resto são todos usuários. Tá? Então, imagina o seguinte, imagina que os engenheiros que desenvolveram os equipamentos físicos que fazem as conexões entre os cabos de cobre que virou a internet, o cara que construiu aquele hardware e o cara que construiu o primeiro protocolo de comunicação entre esses hardwares, é um nível de conhecimento que 99% dos engenheiros de software não tem. Por quê? Porque ele não precisa saber. Ele usa a internet todo dia. Você usa a internet todo dia, você não sabe isso. Então, eu acho que é essa evolução que vai acontecendo. O profissional de RH do futuro, os executivos do futuro, eles vão ter na mão um poder de uso de inteligência artificial absurdo, como você tem no teu celular hoje, e você não tem a menor noção do que está escrito lá dentro, no código de fonte, porque não precisa. Então, não acho que você vai ter que aprender código fonte de algoritmo de inteligência artificial. Eu acho que isso vai ser uma commodity, vai ser um negócio que você vai ter à sua disposição no teu celular.
E outra coisa que a gente tenta colocar aí para o futuro, para todo mundo, né? O que seria uma empresa, se você hoje fosse voltar a trabalhar para uma empresa que você trabalharia, gostaria de trabalhar? Como seria essa empresa?
Seria uma empresa grande, não por causa do reconhecimento, mas por causa da possibilidade de impactar bastante gente. Seria uma empresa em grandes problemas e com muita vontade de mudar. Porque trabalhar numa empresa que é perfeita não tem graça. Porque se você vai trabalhar numa empresa que é perfeita ou que é muito avançada, você vai lá para girar a roda, porque não tem nada para fazer. E o meu negócio é arrumar quebrado, ou é quebrar o que está arrumado. Manter o que está arrumado não é o meu negócio. Então, se eu fosse trabalhar numa outra empresa, seria provavelmente uma empresa que tem, eu posso causar um impacto que seria bacana, e dois, alguém que precisa de ajuda, não alguém que não precisa de ajuda. Porque alguém que não precisa de ajuda eu acho que é melhor dar oportunidade para as pessoas que estão lá dentro de progredirem, do que trazer alguém que vai querer chegar e vai querer quebrar tudo.
Entendi.
Felipe, tem como pensar num negócio, você consegue pensar num negócio hoje, se você pensasse nessa nova empresa, que não fosse exponencial, ou seja, um problema que, uma empresa que não estivesse dedicada a resolver o problema de muita gente?
Eu acho que eu encontraria satisfação da mesma forma que eu encontro satisfação acampando, sabe? Fazendo um negócio que é totalmente desprovido de grande impacto, mas o que eu não faria talvez seja alguma coisa no meio do caminho. Eu faria um negócio super simples, como acampar sem internet, ou fazer um negócio super complexo. Fazer alguma coisa no meio do caminho talvez me causasse mais uma frustração. Eu me lembro que quando eu ainda estava no Google, trabalhando nos Estados Unidos, e eu falava para os meus amigos, puxa, daqui a uns anos, quando eu parar de trabalhar, eu já sei o que eu quero fazer. Eu vou me mudar para Nova York e eu vou ser um bike messenger. Né? Aqueles caras que andam com as bicicletas fazendo entrega de envelope.
Uhum.
Que aí eu vou chegar, bater lá na tua porta e falar, negão, assina aqui, ó. Ah, não, pô, você viu que problema, porque, puta, o orçamento, a gente não conseguiu fazer a projeção. Não quero saber, assina aqui, negão. Não vem me
falar
do teu problema. Eu não quero saber do teu problema de orçamento, de projeção, de problema de computação. Assina aqui que eu preciso ir embora, negão.
Se for pra resolver, é pra valer. Se não for, é pra ser simples.
É, exatamente. Então, ou eu vou entrar pra valer o negócio, ou então eu quero andar de bicicleta, me divertir, entendeu? Todo dia, não quero nem saber. Só até quero saber se vai chover ou não vai chover.
Pra encerrar aqui. Um erro que você cometeu na sua carreira e, lógico, aprendeu com ele, Deli.
Nossa, você tem mais uma hora?
A lista é grande?
Nossa, a lista é enorme. A lista é enorme.
Qual que foi o mais marcante? Assim?
Olha, um erro que eu não posso dizer para você que eu faria diferente, eu posso dizer para você que foi, para mim, um erro importante. Durante várias oportunidades na minha vida, eu privilegiei o resultado que eu tinha que entregar para a empresa, em vez de me preocupar com aquilo que era importante para mim. E este é um erro que eu sempre falo para as pessoas que vêm falar comigo. Presta atenção no que você está fazendo, pesa direitinho aquilo que é importante para a sua empresa versus aquilo que é importante para você, para tomar a decisão correta. Eu muitas vezes tomei decisão que era mais importante para a empresa em detrimento da minha própria vontade pessoal. Isso significa que o futuro que eu... Que a trajetória que o profissional que eu tive seria diferente? Provavelmente. Seria mais feliz? Não sei. Eu só sei que se eu talvez tivesse hoje com a idade que eu tenho, maturidade que eu tenho, talvez naquela época eu tivesse tomado decisões diferentes. Então, vou te dar um exemplo material. De mudar... aceitar o pedido de uma chefe para mudar para outro lado do planeta para resolver o problema da Ásia quando os meus filhos tinham 3 anos de idade. E aí voltar para o Brasil a cada 6 semanas para vê-los. Eu vinha a cada 6 semanas, passar uma semana no Brasil vendo.
Que pedido, hein?
Então era assim, a minha chefe, eu tive sempre uma relação muito boa com ela, assim, mas ela falou, olha, puxa, eu não sei para quem pedir. O cara que cuida da operação da Ásia, ele conhece você, confia em você, ele quer que você vá pra lá, mudar pra lá. Falei pra ela, mudar pra lá não tem a menor condição. Eu tava divorciado, recém-divorciado, mas eu fui, fiquei 1 ano, 6 semanas pra lá, 6 semanas pra cá, aliás, 6 semanas lá e vinha, passava uma semana. Então, eu passei a ver os meus filhos com maior frequência, e eu acho que talvez eu não fizesse isso hoje pela empresa, entendeu? Eu fiz muito mais por ela e pela empresa do que eu fiz pela minha carreira. Para minha carreira não fez a menor diferença, ou pelo menos eu acho que não fez a menor diferença. E mesmo que fizesse hoje, eu provavelmente não faria. Não me arrependo, porque é tarde demais para se arrepender, né? A gente não consegue
ter sido melhor. Reflexão,
mas é um aprendizado. Então eu falo sempre para as pessoas, você tem que pesar aquilo que é importante para você, pessoalmente e profissionalmente. Não dá para você sair no automático achando que a tua carreira é sempre prioritária, assim. Acho que tem que refletir direito sobre essas coisas. Tem coisas que vai e não volta mais. O próprio Buffett fala muito sobre isso. Ele fala, a agenda dele é livre porque ele não aceita falar para perder tempo, ele não aceita não ter tempo disponível para ele para fazer as coisas dele. Porque ele fala assim, eu tenho dinheiro para comprar qualquer coisa no mundo. Menos tempo.
Fantástico.
Pedro Vergueiro, tem mais alguma pergunta? Encerramos aí com uma reflexão muito legal, né?
Eu só tenho a agradecer, muito obrigado a vocês pelo convite, obrigado ao Deli pela generosidade em compartilhar tudo isso conosco. Eu acredito fortemente que esse papo com o Deli vai ajudar muita gente aí fora também. Profissionais de RH, CEOs, ou indivíduos que querem levar uma vida melhor, querem repensar sua carreira. Eu acho que foi muito interessante isso aqui hoje. Muito obrigado.
Nós agradecemos muito, Deli Matsu, por estar aqui com a gente hoje nesse CBN Professional. Foi espetacular. Muito obrigado, hein?
Um prazer. Um abraço.
Isso foi mais um CBN Professional. Pedro, obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Até mais, hein?
Muito obrigado. Até breve.
Nessa parceria com a HSM Educação Executiva. Eu lembro que se você quiser mandar sugestões para a gente, escreve para cbnprofessional@cbn.com.br. Participe aqui da nossa conversa. Compartilhe também esse conhecimento com o seu círculo de amizade, com o seu círculo aí também de colegas de trabalho. Certamente para todo mundo aprender um pouquinho mais com a gente. Um grande abraço. Lembrando, toda segunda-feira tem um novo CBN Professional para você.
CBN Professional, um conteúdo exclusivo para podcast.